Olá, muito bom dia, 10 horas 31 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais um Revista CPT aqui na rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você, você que nos ouve em rádio cpt.com.br, também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaialb e no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a esse programa de terça-feira, dia 23 de março, com alegria aí ter você conosco participando, aliás. Interage aí com a gente, mande seu alô, seu recado, tire suas dúvidas. Se você conhece o trabalho da Igreja Evangélica Luterana no Pará, participe aí com a gente. Se você não conhece e tem alguma curiosidade também, né? Pode estar comentando aí no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. E terça-feira a gente sempre conta aí com o nosso co-apresentador, pastor Evandro Bint. Aliás, eu tinha falado antes de começar o programa, pastor Evandro, que hoje eu vou ficar aqui só de ouvinte do programa, né? Porque o pastor Evandro Bint, que hoje está em Manaus, também já trabalhou lá no Pará, né? E hoje a gente vai estar conhecendo aí um pouquinho do trabalho da Igreja Evangélica Luterana do Brasil no Pará com o pastor Valdir Kleman e sua esposa Aloísa Kleman, que estão aí com a gente. Mas antes de fazer a saudação com os nossos convidados, vamos lá para Manaus conversar e fazer a saudação com o pastor Evandro Bint. Bom dia, pastor! Gostou da surpresa?
Ah, que legal! Bom dia, Luana, bom dia a todos que já acompanham aí. Quem já está aí, já aproveita e compartilha esse programa, que vai valer a pena. Apesar de ser na terça, é um programa de primeira.
É verdade, boa, é isso aí.
É, eu conheci esse casal maravilhoso aí já, eu acho que há uns 15 anos, 16 anos, quando eu cheguei no Pará pela primeira vez. Foi um prazer conhecê-los, foi um prazer voltar ao Pará de novo. E é uma alegria, foi uma boa surpresa, Luana.
Na verdade, a gente comenta, né, pastor, aqui no Revista, a gente acaba fazendo alguns reencontros aí, né, na nossa programação com vocês, pastores, com apresentadores, também com a nossa audiência, que vai reencontrando, né, os nossos convidados por aqui também, mas também é um momento aí de você matar a saudade, né, porque ficou, quanto tempo que o senhor ficou lá no Pará?
Fiquei 3 anos em Belém, aí eu fui pro Sul, voltei pro Pará de volta, fiquei mais 8 anos e meio.
Olha só, que legal. Então vamos lá fazer essa saudação para os nossos convidados hoje, então, pastor Valdir Kleman e sua esposa Aloísa, bem-vinda, bem-vindos à Rádio CPT.
Bom dia, bem-vinda, obrigada, tá? Pelo convite.
Nós é que ficamos felizes aí com você. O pastor Valdir Kleman já esteve aqui com a gente em outra oportunidade no Revista, né? Mas a sua esposa é a primeira vez aqui no Revista, então sejam bem-vindos, viu?
Obrigado.
Pastor Evandro Bint também para fazer a saudação.
Muito bom revê-los, queridos, muito bom revê-los, apesar da pandemia, né? Como a minha família, a minha filha ainda está no Pará, poderíamos ter nos visto outras vezes. Tínhamos também uma reunião do conselho, né? Para esse ano reservada para em Belém, mas não foi possível, mas que bom ter essa oportunidade hoje. Deus abençoe vocês.
Vocês também.
Que legal, que legal. Antes de começar a bater esse papo, o pessoal já está participando por ali, a gente vai compartilhando nos grupos também, daqui a pouquinho a gente faz a saudação aí com a nossa audiência, mas também lembrar aí, né, os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Tem várias promoções, né? Novidades lá no site da Editora Concórdia. Lembrando aí o livro Um por Todos, 12 por Um, que está por apenas R$ 79,00 com frete grátis, entre outros produtos. Aliás, lá no Criança Cristã também, né? Criançacristã.com.br, você confere diversos materiais, produtos para Páscoa, programas para Páscoa, agora Domingo de Ramos, né? Que a gente vem celebrar também, você confere esses sermonetes e programas especiais. Falando em Domingo de Ramos, já quero anunciar aqui também, a gente não vem dando ultimamente as notícias do site da IELB, porque os assuntos estão muito bons, né? A gente bate bastante papo, mas a gente tem um especial de Páscoa, né, sobre o perdão que vai acontecer no Domingo de Páscoa, dia 4 de abril. Até o Rodrigo está colocando ali, obrigado, Rodrigo, que está colocando todas as informações, né, onde você pode assistir nesse especial de Páscoa, que é produzido pela IELB e pela Editora Concórdia. O programa reúne músicos, atores e bailarinos de diversas regiões do Brasil aí para celebrar esse especial de Páscoa sobre o perdão. E, como eu falei em Domingo de Ramos, é isso que eu queria lembrar, né, o nosso público, é que você pode estar participando, você pode estar aparecendo na live especial de Natal, que vai ser dia 4 de abril, às 20 horas, né, nos canais da IELB, do Todo IELB Canta e também da Rádio CPT. Você vai poder participar enviando uma foto sobre o Domingo de Ramos, né? Como você celebra o Domingo de Ramos em família. Essa foto deve ser enviada até o dia 30 de março para o e-mail editorial@editoraconcordia.com.br. Mais informações você confere lá no site da IELB, né? A gente vem divulgando, aliás, tem um evento lá no Facebook, você também pode confirmar presença, né? E aí não vai esquecer no dia de estar participando, mas então, se você quiser participar e aparecer, né, lá na live do especial de Páscoa, é só enviar essa foto até o dia 30 de março. E também lembrando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, todo dia, toda terça-feira, às 14h, nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Coller e a Simari Carvalho, que hoje vão estar falando sobre o tema Covid de Norte a Sul, com a enfermeira Maíra Plummer, de Macapá, no Amapá. Maíra, né, esposa do pastor André Plummer, que era meu pastor, né, que estão agora lá em Macapá, então vai ser bem legal aí esse assunto, falando aí, né, desse momento que todo mundo está vivendo. Então é o Covid de Norte a Sul. E hoje, às 20h, mais uma, a segunda edição do Plantão da GELB, né, que estreou aí no dia 9 de março, é de 15 em 15 dias. Então hoje, o pessoal do Conselho Geral da GELB vai estar falando sobre o tema Igreja versus Estado. Vice-presidente de Educação da GELB, o Thiago Kalkman, vai conversar com os pastores Rômulo Souza, do Rio de Janeiro, e o pastor Clóvis Jair Prunzel, que é coordenador do curso de Teologia da UBRA em Canoas. Não perca, então, às 20h, aqui na Rádio CPT e também no YouTube da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. E agora sim, 10h39, vamos começar, então, a bater esse papo, né, com o pastor Valdir Kleman e a sua esposa Luísa Kleman sobre a missão da IELB no Pará. Afinal de contas, o pastor Valdir está completando também agora 30 anos de ministério, né, pastor?
30 anos de ministério, né, os dois juntos aqui. Né?
Isso é importante também, né, por isso que está o casal aqui com a gente hoje, né, quando eu convidei o pastor, porque muitas vezes a esposa acompanha o pastor e está junto, né, eu me lembro que eu conheci a Luísa pessoalmente no Congresso da GELB, onde vocês estavam lá bem envolvidos também, né? Então eu sei aí do trabalho da Luísa com as crianças, com as servas, e inclusive com os jovens, porque faz parte, né? O trabalho, o pastor não atua sozinho, né? A esposa é um braço direito ali junto com no trabalho no ministério, né?
Isso, sou uma serva no serviço também, né? Nós chegamos aqui no Pará no dia 4 de fevereiro, às 16h30.
De 1991.
Isso. Até o horário, vocês sabem.
Olha, depois de 73 horas de viagem de São Paulo a Belém, você tem que guardar isso, não tem jeito. Três vezes quebrou o ônibus aí, uhum, né? A viagem virou uma aventura, né? Mas estamos aí até hoje, e pelo jeito ficaremos, né?
Que legal, que legal. Para quem não conhece Pará, eu sou uma que não conheço Pará, né? O pastor Evandro Bint também vai poder contribuir bastante, porque conhece lá. Mas eu me lembro de quando a gente ia para as reuniões do conselho diretor, pastor Valdir Kleman, que foi por bastante tempo também, né? Integrante do conselho diretor. Eu incomodava bastante ele, porque ele era o secretário, para pegar as informações lá da ata, né, pastor? E quando a gente ia para o aeroporto para retornar, né? Tinha essa questão também, né? Porque as conexões eram bastante demoradas, né? Para o Pará. Então, às vezes, nós que vinha para o Rio Grande do Sul e, né, para outros lugares, chegava mais rápido em casa. Você acabava ficando até um dia para voltar, né?
É mais ou menos, né? Mas mais difícil foi na época dos ônibus ainda, né? A gente viajava daqui até, por exemplo, reuniões que eram em São Leopoldo, né? Então, você levava 3-4 dias para chegar lá, né? 71, 72 horas, se não acontecesse nada, assim, digamos, fora do planejado. Mas hoje é mais rápido, hoje é mais tranquilo, né? Quando começou a história do avião, aí não demorava mais tanto para nós, era ali. Aliás, Belém não fica lá, viu? Tem que cuidar com isso. Belém fica ali. Ali é pertinho, lá é muito longe, né, Ivana?
É verdade, é quando eu falo lá, é que para mim é longe, né? Eu tô aqui no sul, né?
Mas... No lá é que leva 3-4 dias, ali é aqui, rapidinho, é o vizinho.
Se formos analisar aquelas falas de Jesus dizendo assim, comecem a proclamar o evangelho em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, de acordo com o mapa, nós estamos lá mais perto, os confins da terra é aí no sul.
Pode ser.
É tudo uma questão de ponto de vista, né? De localização, né? Mas é bem fato isso que o pastor Evandro está falando. E você, pastor Evandro, Já também teve que ir de ônibus ou não? A tua época já era o avião mesmo?
Não, aí o pastor Valdir já vai dizer agora. O pastor Evandro já é da época Nutella, já fui só no avião. Já.
Eu não disse Nutella, né? Posso ter pensado. Não, mas essas facilidades, né? Elas foram e são importantes hoje, né? Avião é muito mais rápido e também é mais barato hoje, não adianta, né? Antigamente se viajava de ônibus, tinha avião, mas se viajava de ônibus porque era mais barato de ônibus, né? Hoje não faz sentido você ficar 3 dias numa estrada e o preço da passagem é o mesmo, às vezes é muito mais caro ir de ônibus, porque você tem que contar o comer e assim por diante, né? Então fica mais caro, não adianta, fora o tempo que você leva para dar qualquer destino, digamos, se uma reunião for no sul, né, o sudeste ali.
E a insegurança no ônibus hoje está muito complicada, em termos de assalto, né, então
é complicado.
Muito melhor de avião.
Então, um avião é mais fácil. O Ivan já pegou essa fase aí do avião, né.
E hoje, na realidade da igreja, né, e não da igreja, mas do mundo, tá mais fácil ainda, porque tá tudo virtual, né, pastor? Então a gente já fez conselho, né, o senhor agora não tá como conselheira, né, mas a gente tá fazendo as reuniões, deu uma parada, uma pausa. A gente tá fazendo as reuniões do conselho diretor, os departamentos, né, enfim, tantas programações teve agora, né, encontro de ação social no final de semana, congresso da ANUM, né, que também tudo de forma virtual, que facilita, de certa forma, justamente essas distâncias, né?
Facilita a reunião, mas o entrosamento, acho que ainda tem que ser assim, cara a cara, né? Eu acho que uma reunião presencial não tem como, né? É que nem culto, por exemplo, você faz culto online, nós estamos aqui no lockdown também, né? Então, fazendo culto online. Mas é uma coisa esquisita, né? Uma coisa assim, diferente, não tem um envolvimento assim maior, né? Por exemplo, nós aqui, ao enviarmos o culto, a gente nunca diz assista ao culto. A gente sempre diz participe do culto, que ele é feito para ser participado também. Mas é complicado essa coisa, sabe? É uma necessidade agora, com certeza, não tem como fugir disso. Mas o presencial é outro negócio.
E tem um diferencial também aí da região de vocês, do distrito, porque ele é bem amplo, né? Não é tipo que nem aqui o meu distrito de Igra, né? Aqui as congregações são muito próximas, né? A gente pega o carro, vai, em alguns lugares dá para, né? Chega bem rápido aí, não, já tem uma distância maior, né? A gente estava falando aí de avião, de ônibus e tudo mais.
Não, nós aqui não. Por exemplo, o Pará Norte, especialmente o Pará Norte, ele é dos 3 distritos do Norte aqui, compreende o Vale do Tocantins, né? Que tem lá o Piauí, Floriano, né? E Vila Rica, no Mato Grosso. Esse é bem grande. Pega sul do Pará também, né? O nosso não, a nossa maior distância era exatamente por terra, era o Evandro, lá em Paragominas, e o mais distante, que só dá para ir de avião, é Macapá hoje, né? Também dá para ir de navio, mas aí leva 24 horas, né? Mas o nosso distrito ele não é tão grande, né? Tão grande, assim. 300 quilômetros para nós é ali, né? A gente não reclama. Eu sei que aí no sul, se o cara viajar 50 quilômetros, ele acha que fez uma viagem. 50 quilômetros, nossa paróquia aqui quase, né? Daqui a Castanhal,
50 quilômetros é o que eu faço todo dia para ir para Iaba. Hoje eu estou em casa, né? Em home office aqui em Nova Santa Rita, mas eu moro a 25 quilômetros, 50 quilômetros e de volta para o CA.
Pois é, né? O meu colega mais próximo aqui é o Marcel, em Boa Vista, 800 quilômetros.
Esse já não é mais logo ali, esse já é lá.
Não é logo ali, lá. É. Isso é legal.
Você vai por terra.
Para a gente compartilhar um pouquinho, né, das peculiaridades do trabalho da igreja aí em Pará, né? Mas antes disso, eu quero ler alguns recadinhos, porque tem muita gente aqui participando com a gente, interagindo aqui, né, no nosso Facebook da Rádio CPT, e eu quero ler esses recadinhos, e aí eu quero que vocês compartilhem um pouco, né, sobre como é, né, as diferenças e as semelhanças do trabalho da igreja no Pará. A Natália Martim Gomes está aqui com a gente. Bom dia, Luana, pastor Evandro e demais convidados, participando com a gente em Tramandaí, no Litoral Gaúcho. Marli Widman, presidente da Liga de Servas Luteranas do Brasil, está aqui com a gente também, né? Bom dia, abraço para esse casal consagrado, sempre servindo ao Senhor com muita alegria. É o recadinho da Marli Widman. Também Tony Maia Limerkoff está aqui com a gente, de Limeira, São Paulo. E a Leia Luchessi também está com a gente. Bom dia, Luana, e convidados. A gente agradece o carinho da nossa audiência, à medida que vai chegando recadinho, a gente vai lendo, mas eu acho que isso que é interessante a gente compartilhar, né? Como eu falei, eu não conheço o Pará, né? Aqui a gente tem ouvintes daqui do Sul, de São Paulo, né? De várias regiões. É para conhecer um pouquinho, né, das peculiaridades do trabalho da igreja aí no Pará, pastor.
Muito bem. Olha, o trabalho ele é desafiador, né? Ele é diferente, né? Por exemplo, Belém é uma cidade paraense. Nós aqui fazemos parte do, digamos assim, da capital e a região de Salgado, que nós chamamos de, digamos, genuinamente paraense. Se você for para o sul do Pará, né, Pará com Minas também, por exemplo, já não é mais tão paraense, né? São sulistas, mato-grossenses, né? Rondonienses ou capixabas que vieram para a região e colonizaram a região, trouxeram seus costumes, né? Mas Belém mesmo, a capital, e toda a região dos Salgados, Salgado quer dizer banhada pelo Oceano Atlântico, né? Pelo Oceano Atlântico, é a região do Salgado. Isso é o Pará. Se você quer conhecer o Pará, essa é a região, que vai daqui até Salinas, por exemplo, são 250 quilômetros, né? E o Marajó, né? Aí você tem, digamos assim, o Pará na sua raiz. Então, Belém, por exemplo, as congregações de Belém, a maioria dos membros são paraenses, né? Paraenses, digamos, da gema mesmo, né? Então, é um povo diferente, é uma cultura diferente, né? Muito interessante, tem um linguajar também muito interessante, nós estamos aí já...
Sotaque.
É um sotaque diferente, palavreado diferente, nós queremos fazer aqui uma liturgia paraense, é um desafio que nós estamos aqui, eu e a Luísa tentando ver até onde vai o negócio, né? Quem sabe, futuramente, antes de se aposentar, a gente consegue. Mas é um povo diferente, então, quando nós chegamos aqui, digamos assim, foi meio assustador o negócio, né? Havia muitas coisas aqui, 8 meses sem pastor, então sendo atendido pelo Guamá. Então, as situações aqui eram muito complicadas. As congregações que nós tínhamos aqui, as duas, né, mais ou menos 13 membros em cada uma delas, né, tinham dificuldades, né, e a gente foi tentando ver como é que a gente, digamos, podia trabalhar, né? Sem muito, digamos assim, muito conhecimento, né? Hoje, por exemplo, quando um jovem pastor sai do seminário, tem a internet à disposição dele, lá está toda, digamos, toda a fofoca, no bom sentido, tudo que a congregação tem está lá na internet. A gente não tinha uma vírgula, né? E o que a gente tinha, por exemplo, na época, que a igreja tinha, de, digamos assim, de informação, era informação assim, nem básica, era assim, o mínimo do mínimo do mínimo. Então, quando nós chegamos aqui, foi assim meio assustador no começo, né? E se a gente não se ajudasse, com certeza a gente não teria ficado, né? Para nós aqui, eu e a Luísa, a gente sabe que uma das coisas muito importantes foi ter casado no último ano do seminário. Nós casamos em abril, porque a gente imaginou que nós não íamos ficar ali pelo sul e sudeste, a gente ia ser mandado meio que deportado, assim, exilado, né? Brincadeira à parte, né? Mas foi assim, então, vamos casar antes para que pelo menos a gente esteja em sintonia, porque independente para onde você vai, o pastor quer chegar e quer acontecer, ele quer fazer, porque com certeza algumas coisas precisam ser tratadas, trabalhadas, resolvidas, né? Então ele tem que ter energia para aquilo. E se ele tem que ainda cuidar, digamos assim, especialmente da esposa, porque é recém-casado, aí o barco pode começar a dar água, né? Aí fica difícil. Então nós já pensamos, nós lá já tínhamos essa ideia. E quando saiu, digamos, a lista, né, no final do ano sai aquela famosa lista lá, né, não sei como é que é hoje, mas na nossa época ela pendurava a lista lá no quadro de avisos, olhamos Belém. Ela disse, olha, nós vamos para lá, né? Com certeza. Não sabia, não tinha nada de designação, não tinha nada, né, a gente, porque era um lugar mais distante. Então, vai ser Belém. E foi Belém.
Então, foi o seu primeiro chamado e o senhor ficou aí.
Esse não foi, esse é o primeiro chamado.
É o primeiro chamado, é verdade. Esse é verdade, que legal. Pastor, vocês são... Tá, que legal. Vocês são naturais da onde, pastor?
Eu sou de Joinville.
E eu sou de Freiburgo, Santa Catarina também.
Os dois são de Santa Catarina e o pastor Evandro é do Paraná, né, pastor Evandro?
Isso, sou, né? Paranaense.
Não, isso é legal, né, porque é uma outra, como o pastor falou, né, é uma outra realidade, uma outra cultura, né, e a gente vai se adaptando. Eu perguntei porque tem um comentário aqui no YouTube da Josiane Portilho. O casal já é paraense, escreve aqui. Que legal, nossa, ela.
Muito querida.
É. Pastor Valdir e Aloísa não medem esforços para levar Jesus a todos. Que legal aqui, ó. Tem mais comentários. Dulce Pins também está aqui com a gente pelo YouTube. Admiro o trabalho. Oi?
Minha mãe.
Ai, mãe, querida! Olha só, que legal. Admiro o trabalho de vocês, guerreiros que, mesmo com grandes distâncias, levam a mensagem de Deus aos povos. Que lindo, que amor, olha só. A Jaqueline Quadros também está acenando, dando oizinho, acompanhando aí pelo YouTube. Ó, se vocês encontrarem alguém, vão, podem interrompendo, tá? É, mas Maria Roma Nova também está com a gente, bom dia. Deus abençoe o trabalho da IELB em outros estados, como Pará, Mato Grosso do Sul, Roraima, Espírito Santo. Amém, né? É isso aí. E é que bom que a gente pode compartilhar um pouco aí, o pessoal também conhecendo o nosso trabalho aí nesse Brasil afora.
Vizinha, de frente de casa.
Essa nossa vizinha? Olha, que legal. Ela colocou aqui também, que posso atuar mais no Nordeste e Norte. Boa lembrança aí também, né? A gente vai ampliando aí, expandindo o nosso trabalho, né? José Narcelino também está aqui com a gente. Aqui somos abençoados em tê-los como nossos líderes espirituais. Que Deus os abençoe ricamente. Recado do José Narcelino.
Nosso presidente da congregação, Cristo para Todos, no Pará.
Que legal aí ver todo mundo acompanhando aí também, né? Cledson Lima também está com a gente, abraço a todos. E a Dulce Pins voltou aqui e escreveu: admiro a coragem da minha filha, a Luísa e meu genro, Valdir, por terem enfrentado com coragem esse desafio que Deus colocou em suas mãos. Agora ela se identificou aqui, eu saberia, viu? Que legal.
Desde novinha eu assistia, eu tinha vontade de conhecer o trabalho devido o... Como é que é o programa que a igreja tinha? O centro de missões que tinham
em Paraguai. Centros integrados de missão.
Isso, sim, né? Em Tomé Açu, ali no...
Belém, Tomé Açu.
Aonde mais?
Belém, aqui, nós, Tomé Açu.
Belém, Tomé Açu, Paragominas. Tinha também ali no... Itinga. São Luís e Itinga, né?
Paulistão.
Eu conhecia
é,
isso.
Paulistão.
E eu sempre dizia, um dia eu vou para lá. E acabei vindo.
Acabei. Deixa eu ver, olha. É. Deus conduz, né?
É.
O homem pode fazer seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor, né? Olha só, a Alessandra Zonta também está aqui com a gente, pastor Valdir e Aloísa são uma inspiração para o trabalho da igreja, são exemplos para mim. Olha só que legal, inspiração aí, né? Que legal. Joaquim Oliveira também, pastor Valdir e dona Aloísa, são sensacionais. Que legal aí o pessoal participando com a gente pelo YouTube também. Tem recado aqui, ainda que eu não li, no Facebook, a Alda Sherbaum, não sei se é assim que se diz, bom dia, coloca ela aqui. A Elisa Teskfeld, que está sempre ligadinha com a gente, bom dia, acompanhando com o Renato, numa manhã chuvosa, fazendo 23 graus, abençoado, abraço, abençoado, programa, recadinho da Elisa Teskfeld. Wilson Miller também está sempre ligadinho aqui com a gente, de Palmas, Tocantins. Ele escreve: bom dia, trabalhei 2 anos, em 91 e 92, na escola de Tomé Açu. Grande abraço ao amigo pastor Valdir. Olha só, mais um reencontro aí, ó.
Olha que joia.
Que legal. A Ida Marlene Bundi também está ligadinha aqui com a gente. Bom dia, Luana, e a todos aqui aguardando a chuva. É aqui, está chovendo também, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Dalé, a gente já leu, deixa eu ver o que mais aqui que nós temos recadinho. Wanderlei Schwartzhaupt também está aqui com a gente, de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, dando o seu bom dia. A gente fica muito feliz aí com o pessoal ligadinho, participando com a gente. E eu queria que vocês compartilhassem também, afinal de contas, é uma longa história, né? São 30 anos de trabalho aí, com certeza você falou aí de alguns desafios, as oportunidades, né? Um pouco de como era quando chegou e hoje, né? Porque são 30 anos, né? Teve um desenvolvimento e tudo mais. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho dessas mudanças, né? E o que era de desafio antes e continua sendo hoje.
Bom, o que a gente... Quando nós viemos para cá, quando nós saímos do seminário, ao sair de lá, nós dois tomamos uma decisão assim de que nós iríamos gostar do lugar. Quando nós soubemos que era Belém, depois da designação, né, nós decidimos que nós íamos gostar do lugar. Nós não tínhamos nada de foto, não tínhamos na internet, não tínhamos coisa nenhuma informação que nós já falamos antes. E para nós isso é fundamental. Se você, ao sair do lugar, você não faz isso, Com certeza, porque você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar coisas diferentes da sua cidade, da sua região, da sua cultura. Você não vai gostar daquilo lá. Você vai embora. É o que tem acontecido, talvez é uma das coisas que... Quem é mais velho, né, diga assim, a gente não é uma regra, a gente é, infelizmente, uma exceção. Eu gostaria que fosse regra, né? Porque eu entendo que ministério tem que ser de longa duração. Não precisa ser de 30 anos, mas ele tem que ter, pelo menos, passado uma geração daquela congregação. Que nem o Evandro ficou 8 anos e meio lá, em Paragominas. É um bom tempo.
Né? O professor do seminário dizia assim, Valdir, talvez diziam para vocês também, cheguem no local e queimem as caixas, né, para não querer voltar logo embora. Pelo que eu escutei, parece que o Valdir queimou até o caminhão.
Eu queimei as caixas do caminhão e já plantei a minha horta, já plantei. Quer dizer, plante uma árvore lá onde você está. Ah, você não vai colher? Talvez não, mas eu já estou colhendo aqui, né? Então, é assim, ó. Saiu? Coloca na cabeça que você vai gostar do lugar. Sempre tem coisas para você gostar. Sempre tem. Então, nós chegamos aqui, a cidade de Belém já tinha mais de 1 milhão de habitantes na época, né? Hoje somos 1.600.000, se não me engano, né? Com dificuldades. Eu tinha, por exemplo, um lixão do lado da igreja, onde nós moramos, né? Você imagina. Mas tinha outras coisas que a gente tinha que aprender, tinha que gostar, e aprendemos a gostar, porque queríamos gostar também, né? Nós temos uma cultura, né? A Luísa vem do lugar onde faz chimarrão todo dia, eu já não, Joinville não tem chimarrão todo dia, né? Aprendi a tomar chimarrão no seminário e com ela mais do que nunca, com minha sogra, né? Mas aqui há outras coisas que são muito, muito boas também. Então, aprenda a olhar para as coisas boas. E as coisas ruins, ou as coisas que não são assim tão legais, elas vão ficar assim no cantinho lá. Depois você pega uma vassoura e joga elas fora e fica tudo mundo também. Então, tem que aprender. Outra, quem é pastor tem que entender que ele vai pastorear. Né? E eu sempre digo assim, ó, no nosso caso aqui, a Luísa acaba pastoreando junto, porque muitas pessoas, especialmente as senhoras, as moças, né, vêm e falam com ela. Hoje, no WhatsApp, então, é uma catitagem só. Catitagem é uma conversa só, né? Você tem que estar catitando. Mas é por quê? Porque ela se sente mais à vontade ali, e não há nenhum problema. Eu, digamos assim, pastorei indiretamente. Aí a Luísa vem e pergunta para mim. Não diz nome, não diz nada, não precisa dizer, né? Então, ela dá o recado. Lá na ponta, a pergunta que a pessoa fez, ou a colocação que ela fez, ela sabe que o pastor, na verdade, ajudou, né? Mas
quando pode fazer isso, né?
Quando pode, né? Mas a Luísa, por exemplo, aqui não é chamada de esposa do pastor, é tia. Aqui é tia, né? Então, tem que sair do lugar, tem que sair do seminário querendo gostar do lugar, é a primeira coisa, né? E querendo se aculturar. Você não perde a sua cultura se aculturando ao novo lugar. Né? Não perde, você ganha, você fica mais rico ainda.
Agrega, né?
Agrega, né? Quando agrega é muito bom. Né? Você não vai perder nada do que é seu. Né? Claro, às vezes o linguajar vai mudar um pouquinho. No meu caso, não mudou nada. Os meninos dizem, rapaz, o senhor não mudou nada no seu linguajar. Eu acho que mudou, né? Mas eles puxam S aqui em casa, é próprio daqui, né? Mas a gente tem gostado do que é da terra daqui, né? Os valores, por exemplo, né? Como é que o povo pensa, né? E aí você começa a pastorear. Você não pastoreia logo, não, você vai aprender primeiro, né? Você não diga assim, primeiro, segundo, terceiro ano, você está lá tateando. Claro que você vai aconselhar, você vai, né, ser pastor, mas você está aprendendo muito mais do que dando, né? Aí seu camarada vem e fica 3 anos, o que ele fez? Plantou nada, não semeou coisa nenhuma, né? Ficou assim, ele nem passou o verão aqui, digamos assim, já foi embora. Já tivemos muitos exemplos disso. E olha, a missão sofre demais, sofre muito. Você destrói uma congregação, isso precisa ser dito, né? Eu chamo isso de falta de responsabilidade em muitos casos. Se você não queria vir, então que não viesse. Mas se você decidiu vir, então venha de corpo e alma. Com a mala também. E queime a sua caixa, como o pastor Evandro falou. Né? Queime a sua caixa. Pelo menos faça isso. Tem gente que nem as malas desfaz. Aí é muito ruim, porque a congregação, ela sente. Aí você imagina a congregação que pega o primeiro, pega o segundo, pega o terceiro, o quarto pastor, nesse ritmo. Ah, você não vai ter uma congregação mais. Vai ter um punhado de gente ali que está se segurando. Né? O nosso caso aqui, nós temos 3 pastores antes de nós, com 2 anos e meio cada um. Então, é um baque na congregação, né? É um baque. Aí as pessoas começam a perguntar se a igreja tem interesse realmente em fazer alguma coisa aqui, em construir alguma coisa, né? Então, é muito ruim. Hoje, não. A nossa paróquia, por exemplo, está nesse ponto, não tem mais essa ideia, porque o pastor está há 30 anos aqui, né? Nós estamos trabalhando há 30 anos e não conseguimos ainda, digamos assim, estabilizar. Há muita coisa para fazer. Eu sempre brinco aqui em casa e digo, olha, nós ainda não temos 1 milhão de membros em Belém, então ainda temos...
É que, na verdade, os desafios existem sempre, né, pastor? Qualquer Sim. lugar, né? Quando o senhor falou assim, ah, daqui a pouco é uma questão desafiadora e tal, mas tu vai encontrar em qualquer lugar, né? Independente, né, na igreja, na vida da gente, enfim, e é um aprendizado também, né? Que a gente vai, que é constante, né? O senhor falou assim, ah, ainda há coisas para fazer, sempre vai haver, né? E a gente está sempre aprendendo ainda, né? O senhor comentou aí, quando chegou, não sabia, né, direito como pastorear e tudo mais, mas ainda, né, sempre vai mudando, que nem agora, né, com a questão da pandemia, hoje é tudo virtual, é um novo aprendizado, né? Então, né, uma readaptação, enfim. A gente tem que se adequar e, principalmente, eu acho que na sua fala deu para ver bem isso, assim, né? O senhor aceitou o chamado, é o chamado, não foi? É o chamado, né? E Deus nos usa, né? Nós somos instrumentos, ele vai nos conduzindo, ele vai nos aperfeiçoando, ele vai nos capacitando, nos motivando para que a gente possa realmente, né, ser instrumento dele na vida das pessoas, né?
Quando nós chegamos aqui, a maioria eram crianças, né? Tinham poucos adultos e muitas crianças. Hoje, essas crianças já estão nos dando netos. Então, é essa geração que digamos, cresceu dentro, né? Cresceu, nós fomos aprendendo com eles foram aprendendo conosco, e hoje eles são os líderes da congregação e estão trazendo seus filhos. Então, é a formação, aquilo que o Valdir disse no início, a formação de uma geração. Então, hoje nós estamos colhendo fruto. De alguns eu sou a tia, de outros eu já sou a avó. Então é assim. E isso é bacana, isso é legal, né? A gente vê isso, a gente vê essa confiança deles e nós também. Então, os meus filhos nasceram aqui, cresceram aqui, tiveram pouco contato com a avó, né? Tiveram pouco contato com os tios, com os primos. Eles muitas vezes dizem, mãe, muitas vezes a gente se reconhece, a nossa família é a nossa congregação. Então, nós fomos acolhidos também por eles, né? Então, nós somos estimados por eles também dessa mesma forma. E isso é bacana, e isso faz com que a gente, não sei, não tenha... Sinta que tem muita coisa para fazer, porque a nova geração, nesse novo mundo que está se formando, com a pandemia, com tudo, então nós também estamos aprendendo junto com eles, temos muita coisa a aprender, né? Porque essa nova geração, ela é muito mais atenta às coisas, né? Os meninos às vezes dizem, mãe, tu já está ultrapassada, então eu preciso aprender a nova coisa, eu quero que me ensine, mas me ensina, por favor. Então nós estamos aprendendo com esses novos que estão vindo aí, né? Então, por isso que o Valdir disse, nós sempre temos coisas a aprender, mas é bom que eles também se sentem seguros de vir até nós, né? De buscar esse aconselhamento, e tudo isso é muito importante, né? Então, isso a gente entende que é realmente pastorear, né?
Com certeza, Sim. É um trabalho integrado, né? A gente percebe isso na fala de vocês, né? É o pastor e a igreja, né? Porque a igreja são as pessoas, né? Então é o pastor e as pessoas, né? Que vão aí estar junto no mesmo objetivo, né?
Por exemplo, hoje nós somos cerca de 160 membros, né? De 13 nas duas, hoje nós somos 3 congregações na paróquia, hoje nós somos 160 membros. No ano passado, nós centralizamos todo o trabalho na pandemia, né? Nós fizemos 18 cultos aqui, né? 18 cultos online. É novidade para mim, né? Por favor, né? Vamos sobre esse tempo.
Né? Foram gravações, porque ele ainda em live, ele se sente inseguro.
Live eu tenho dificuldade para fazer. Eu sou honesto e não tenho. Né? Eu prefiro gravar, porque se eu fizer uma coisa errada, não vai ficar feio, né? Não é para mim, para a igreja. Nós temos que pensar que há outras pessoas que vão ver, vão assistir, então eu não posso falar, não posso fazer uma coisa de qualquer jeito, né? E nós aí, com os recursos que a gente tem aqui, né? Eu tenho o menino João aqui, um dos caçulas, né? Ele é craque nessas coisas, né? De fazer as gravações, ele assim nos dá uma mão muito grande, muito importante. Né?
Mas eu já tive a oportunidade de assistir vídeos de vocês da Escola Dominical, e eu achei muito legal, vocês dois participando, fazendo a Escola Dominical.
Foi gravado, nós temos toda a série da Mordomia Cristã, né, dos 10 estudos da Mordomia Cristã, está gravado, os cultos todos, mas os cultos que é interessante, né, nós tivemos assim, ó, uma participação dos nossos membros fazendo cultos, também recolhendo suas ofertas no ano passado, de tal modo que nós, por exemplo, terminamos os caixas todos positivos no final do ano. Então, os nossos membros, eles trabalham muito pela igreja, eles fazem muito, apesar de nós sermos poucos, né? Há uma consagração ao trabalho muito, muito importante. Não é perfeito, é perfeito só no céu, mas a gente luta para que cada vez fique melhor, né? E quanto a nós dois, por exemplo, nós sempre lembramos uma parte do nosso juramento, né, com nós, aí o pastor que faz, né, o juramento quando é feita a formatura. Lá tem uma frase assim, muito, muito importante, que diz assim que nós vamos onde Jesus nos mandar. Para mim isso é muito importante, né? Muito importante. Nós entendemos que por enquanto Jesus está dizendo para ficar em Belém, para pastorear aqui, né? E como a Luísa falou, os desafios continuam, a gente não consegue se acomodar aqui. Quando a gente pensa que vai, aí sempre tem uma novidade. Tem pessoas que não são membros da igreja hoje, né? Mas estão sendo pastoreadas por nós de maneira direta, né? E com certeza amanhã ou depois serão, né? Eu não tenho assim uma ânsia, não, se o camarada vem 2, 3 cultos, aí não vamos lá fazer a instrução dele. Eu não tenho isso, não. Deixa ele vir. Se ele levar um ano para isso, pois que leve um ano, fique tranquilo, né? Quando ele quiser fazer a instrução, ele vai se mostrar para isso, aí a gente vai estar atento também.
O importante foi tratado no seminário desse final de semana sobre a ação social, sobre o acolhimento. Então, a congregação, né? E isso não é só do pastor, da esposa do pastor, é a congregação se envolvendo nesse acolhimento.
Por
né?
exemplo,
então, assim, dessa forma, a gente vai aprendendo, não fomos só nós que demos escola bíblica, não, as nossas meninas também gravaram, depois de um tempo, saímos de cena, vão vocês fazer o trabalho, elas se sentirem seguras em relação a isso também. Então, porque a gente sabe, e o Valdir sempre diz isso, nós não somos eternos, ele sempre fala, um dia nós iremos embora, né? Quando será, não sei, se vai ser para outro lugar, se vai ser para a glória eterna, né? Então, mas um dia é fato de que nós não vamos ficar aqui para sempre. Então, é importante que o trabalho siga em frente, é importante que as pessoas assumam, e essa questão toda do acolher as pessoas, ela é muito importante no trabalho.
E assim, ó, o pastor Valdir e a Luísa têm um tipo de maneira de fazer as coisas. A gente está hoje trabalhando com a paróquia nesse sentido, né? do futuro. Né? E o futuro diz que nós vamos precisar de um outro pastor, ou de outros pastores, que terão dons diferentes, que serão diferentes, né? Mas que virão para serem pastores, para pastorearem o povo de Deus aqui. E se eles pastorearem o povo de Deus como devem, então está ótimo. E hoje o pastor Valdir, ele é meio, a Luísa também, é meio mecânico, é meio eletricista, meio encanador, meio roçador de grama, ele faz de tudo um pouco, né? Por exemplo, antes do nosso programa aqui, eu já estava cuidando de algumas outras coisas ali, instalei um chuveiro e não deu certo, né?
É isso aí, são as vocações, né? São as vocações também, né, pastor?
Tem que fazer, né? Então,
tá
a gente
certo.
Está junto né, com o povo, está junto em todas as coisas que precisa. Ah, tem alguma necessidade, nós estamos agora com alguns com Covid, né? Então, a gente está toda hora falando com eles, porque a pessoa às vezes está sozinha e a solidão bate, o negócio fica difícil, né? Então, tem que ir lá. E desses, alguns não são membros da igreja, eu não teria, digamos, nenhuma obrigação. Mas não é uma questão de obrigação, é uma questão que é uma pessoa...
É o amor ao próximo.
É o acolhimento. E uma coisa muito importante que a dona Luísa aqui inventou aqui, ela não gosta de falar disso, mas eu vou falar, né? Sobre acolhimento no culto, por exemplo, né? Nós temos aqui o livro de liturgia, nós usamos os 3 hinários da igreja, só não o hinário grande, aquele, o hinário luterano, né? Nós usamos o Todos Povos Louvem, o Inário HC, que é o Celebrar, e o Louvai ao Senhor. Em cada culto nós temos um inário diferente. Né? Quando o visitante, por exemplo, vem para o culto, ele recebe uma liturgia, ele recebe um inário e ele recebe a Bíblia com os quatro textos do culto já marcadas para ele. Né? Salmo, Antigo Testamento, Epístola e a Carta. Muitas vezes o visitante ele abre a Bíblia dele antes do membro, porque o membro recebe informativo em casa, então ele tem que trazer a Bíblia dele também. Né? Então, a maneira de acolher o visitante, além do cuidado, nós sempre dizemos, olha, se tem um visitante ao seu lado, cuide dele. Né? Para quê? Para que ele não seja um assistente do culto, mas para que ele seja um participante do culto. Né? Esse, com certeza, se ele se sentir bem entre nós, ele vai voltar. Né? Se a experiência for boa, se a experiência é ruim, não volta. Né?
Estava mutado aqui. É verdade, é isso aí. Acho que isso é super importante também, né? A gente pensar em olhar para fora também, né, pastor? Porque muitas vezes a gente fica mais preocupado com as pessoas que já fazem parte da congregação. Mas não, né? É o olhar para fora, é o acolher os visitantes, né? É o amor ao próximo, como a gente estava falando, né? A gente pode se preocupar só com... claro que a gente tem que se preocupar com os nossos... Que é a nossa família na fé, né? Mas o olhar para fora também, porque é a nossa missão, né? Levar o amor de Jesus a todas as pessoas, né? Olha só, tem muita gente participando aqui com a gente já continua batendo esse papo, mas eu quero ler esses recadinhos que estão chegando aqui no YouTube. Vamos ver onde é que eu parei aqui. O José Marcelino colocou, ele fala Guaché, a gente estava falando sobre falar algumas... como é que é? Agregar a cultura local, né? Então, ele colocou aqui, Guaché. Vamos ver o que mais. Josiane Portilho, nos sentimos motivados a dividir cultura, ensinamentos e amor ao próximo com o pastor, família, membros e o povo paraense. Daniele Grande também está com a gente, muito orgulho de ter pastor e a Luísa em nossa vida. Um casal muito comprometido com a missão de levar Cristo às pessoas. Olha só que legal. Rosa Duarte também está aqui com a gente agradece aí, né? Pelo pessoal que está participando. A Jaqueline Quadros também colocou um recado aqui, ó. A Luísa e o pastor Valdir, vizinhos e muito queridos por todos há 30 anos e sempre pregando a palavra de Deus. Né? Ela comentou aqui também. O Clédson Lima colocou antes aqui também, o trabalho missionário é algo difícil, ainda mais pelos lugares distantes. Algo que nosso pastor Valdir diz que se a esposa do pastor não embarcar nessa missão, o serviço não anda e o pastor não fica, que é o comentário aí do Clédson Lima. Boa colocação aí dele também. Tem outro recado aqui também da Marina Pascarelli, pastor Valdir e Aloísa, são exemplos lindos de amor e dedicação ao próximo, sempre procurando o melhor para o seu rebanho e além dele também. Sou muito orgulhosa de hoje ser luterana, é o recado da Marina. Olha só, que legal, muito especial aí, né? Alessandra Zonta também colocou, muito boa a oportunidade de mostrar o trabalho na região norte. E aqui no Facebook também tem pessoal reencontrando aqui, ó. A dona Lígia Madalena Albrecht está aqui com a gente e ela coloca aqui, ó. Bom dia, fiz o curso de diaconia junto com ela. Sempre muito dedicada, inovadora, otimista e corajosa. Admiro muito o casal, pastor Valdir e a Luísa. Deus os abençoe. Recadinho da dona Lígia.
Lígia.
Tem que lembrar que essa foi a primeira turma de diaconia no seminário. A Luísa e a dona Lígia eram mais quatro, né?
Giovânia
e... É por aí a turma, né? A menor turma, mas com certeza a primeira.
Que legal, que legal. Renê Rosso também está com a gente, bom dia a todos, participando aqui pelo Facebook. Samira Santana, aqui em Rio Grande, né? Está assistindo. Francisco Eber está sempre ligadinho com a gente. Bom dia, abençoado programa a todos nós. Amém, obrigada. Leandra Faber, minha vizinha aqui em Nova Santa Rita. Bom dia, queridona. Deus abençoe a todos nós. Obrigada aí pela participação. Mali Widman também voltou aqui. Ela colocou, o tacacá e o açaí, delícias locais. A gente estava falando aí das peculiaridades da região, né? O açaí, o pastor Evandro Binti, que enviou para mim, né, pastor Evandro? Lembra? Na época, o Júlio Lemos era o coordenador da rádio, ele vivia falando do açaí, né? Aí, no conselho diretor, o pastor Evandro trouxe o açaí para nós, a gente experimentar o açaí de Pará.
Eu acho que, vamos dizer assim, muita gente ouve falar a respeito do açaí, do cupuaçu e tudo mais. São coisas que realmente o Pará tem, que é maravilhoso. Eu ia comentar a respeito do acolhimento, né? Pastor Valdir e a Luísa sempre são muito queridos, sempre são muito acolhedores. Quem faz parte do distrito mora no interior, muitas vezes precisa ir em Belém resolver alguma coisa, e ele sempre fica furioso quando vê alguém ficando no hotel. Diz, não, pô, vai ficar na minha casa, né? Então, às vezes a gente não quer incomodar e tal, mas eles sempre são muito acolhedores, a congregação também. Acho que formou um casamento muito bom, né? Pastor e a esposa com essa congregação, né? A gente vê o carinho recíproco de ambos.
Obrigado.
Que legal, que legal. E, pastor Evandro, eu falei que eu experimentei o açaí de Belém que você mandou para nós, né? Para mim e para o Júlio. Agora fica o desafio aí para o pastor Valdir enviar o tacacá para eu experimentar, porque isso aí eu não conheço ainda, viu, pastor?
Fazer o tacacá.
Que legal.
Mas tem a maniçoba, que é uma delícia.
Evandro, você levou... Liga aí, mano. Você levou o açaí papo ou levou aquela água braba?
Não, comprei aquele de R$18.
Ah, é?
Mas aí já levei congelado, não sei como foi.
Trouxe a caixa de isopor, congelado foi. É. Não, foi ótimo, estava muito bom. A Herta Pian também está aqui com a gente. Bom dia, assistindo aqui em Canoas, com uma abençoada chuva. A Leandra Faber voltou aqui. Sim, esse agregar cultura é fortalecedor e enriquecedor. É o comentário da Leandra. A Kedmon Binti também está aqui com a gente, esposa do pastor Evandro, né? Essa colocação é o que faz a diferença, ser aculturado. Acredito que é um dos desafios e dificuldades dos pastores e esposas dos pastores. Esse casal dá aula em ser integrada à cultura local. Fala mal do norte, perto do pastor Valdir e da Heloísa. É o comentário dela. Mas é legal, realmente, né? Se é para somar, como diz o pastor, né? Com certeza aí só é bênção, né?
É assim, ó. Nós aprendemos também a amar o nosso povo aqui, né? Então, a gente hoje não se vê fora daqui, ou longe daqui, né? Então, já tem raiz aqui e Como nós falamos antes, sempre tem algo para ser feito, sempre tem... A gente não consegue se acalmar, se, digamos assim, se acostumar. Como é outra palavra, mãe, que se fala para isso? É se acomodar. Não dá. Quando a gente pensa que... Não, aí tem outra... Né? Sempre tem uma coisa nova para se fazer, né? Então, trabalho com as crianças, trabalho com os jovens, trabalho...
As servas, né, são muito ativas, né? Nossa presidente Alessandra, que está participando aí, né? A gente sempre tem coisas novas. O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Então, isso é importante, né? Então, as meninas, eu não estou sozinha. Eu tenho as minhas servas, eu tenho as minhas professoras de escola bíblica, que são muito... muito atuantes e sempre estão à frente, cheia de ideias. Aliás, eu acho que sou a que menos tenho, eu digo assim, dons e talentos, eu tenho, eu posso ajudar, né? Mas quem tem as ideias, os talentos, né, se colocam à disposição, na verdade, são elas. Estou aqui para apoiar, e eu acho que isso é importante, né? Não precisa depender tudo de você, né? Então...
É um trabalho em conjunto, né?
Você está ali para apoiar, e isso é importante, que a esposa de pastor esteja sempre junto, isso sim, né? E eu estou sempre junto em todos os trabalhos, não porque eu gosto de fazer, né? Então, isso vem de mim, então, estou ali, mas quem segue, vai à frente, é todo mundo junto, né? Então, todo mundo pega.
Aí você já viu que não é só o braço direito do pastor, né? O braço de metade do outro braço já.
Isso é legal, né? Como eu falei nesse programa, né? Eu me lembro que eu conheci a Luísa pessoalmente no Congresso da GELB, né? E eu já vi, por exemplo, esses vídeos, né, da Escola Dominical, feita por vocês dois, né? Sei do envolvimento dela, trabalho com as servas, né? Com os jovens, o trabalho é bem forte, porque a gente às vezes fala, né? Há desafios na igreja, em especial com os jovens, né? Mas até porque o pastor Valdir me manda ainda hoje, né? Notícias, né, para a gente divulgar no site, e a gente via sempre aquele trabalho forte, né, de vocês em todas as áreas, né.
Luana, eu vou confessar uma coisa, eu preciso confessar uma coisa ao vivo aqui, viu? A Luísa é que faz as reportagens, manda. É, tá vendo? Ela me coloca
Olha,
da história.
Que legal, para a gente ver como isso é importante, esse trabalho em conjunto, né, é como o pastor falou, é os 30 anos de ministério do casal, Né? Por mais que o pastor recebeu o chamado, a esposa está ali junto, acompanhando, ajudando, né? Apoiando.
Se a esposa não aceita o chamado junto, não dá. Não funciona. Não tem jeito. Não vai para frente, entendeu? Tem que ser conjunto. Ela vai ter que ir junto. Se ela não for junto, ele não vai. Não adianta. E se ele for, vai ser parada. E não pode, né?
Tem uma coisa que eu sou há 30 anos aqui. Tesoureira. Tesoureira. Mas hoje não estou sozinha, não. Eu tenho o Cledson, que é meu colega, o José Naldo, que são meus colegas. Então, tem alguns que dizem assim, ah, mas eu já estou há muito tempo. Eu digo, eu já sou há 30 anos. Então, vamos lá, vamos aprender junto, porque vocês vão seguir em frente, a gente vai indo em frente e formando a nova geração. Formar
novas lideranças, né? Isso é importante também, né? Porque às vezes a gente vê sempre as mesmas pessoas, né? Daqui a pouco só troca os cargos e continua sendo aquela mesma diretoria na igreja, por exemplo. E às vezes a gente tem que incentivar que mais pessoas façam, porque às vezes não é nem porque não querem, mas é porque sabem que tem alguém que faz melhor, né? Então acho que isso é legal também, é deixar as pessoas também se envolverem, né? É incentivar esse trabalho coletivo, né? Porque a igreja é isso, né?
É o que nós queremos deixar, digamos assim, semeado, é que o dia que Valdir e a Luísa não estiverem mais, que o outro pastor ou outros pastores sejam acolhidos, né? E que eles consigam trabalhar, que eles consigam pastorear. E que a congregação entenda que se eles não têm os dons do pastor Valdir, está tudo certo, está tudo bem. Eles vieram para ser pastores, para pastorear o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? É aquele que é membro e aquele que é agregado, a gente diz assim, aquele que ainda não é membro, mas sempre está com a gente. Tem gente que não é membro e se diz luterano.
Por exemplo, a minha vizinha Jaqueline, 30 anos, né? Ela não é membro, os seus filhos são membros, mas não deixa de ser porque, eu digo, é tão luterana mesmo que fosse, e não deixa de ser acolhida, e não falta um culto, ela e o seu esposo, são muito queridos. Então, o importante, o ser membro é um detalhe, né? É um detalhe importante que eles estão juntos e abraçam junto o trabalho, estão sempre junto conosco. Né? E assim tem outros também. Eu citei ela porque está ali ligadinha conosco, minha vizinha da
Tem muita gente ligada aqui, tem muito recado ainda chegando. Eu quero ler mais alguns recadinhos antes da gente ir para o final, né? O tempo passa muito rápido, a gente já vai caminhando aí para o final do programa. Tem recado também aqui no nosso Face, deixa eu voltar aqui, ó. Osmar Cada Silva. Bom dia, amigos, irmãos Tchê, escreve ele. Eu acho que vou deixar o pastor Valdir Clem mandar o bom dia para ele.
É boa, meu.
A Marli Wittmann também voltou aqui, ó, que Deus continue abençoando ricamente o trabalho de missão e de forma especial no Norte e Nordeste do Brasil, amém, coloca ela. Ivete Valério também está com a gente, bom dia, agradeço a Deus por mais um dia na presença do Senhor, está aqui acompanhando, amém, coloca ela. Noêmia Lucila Scherer está sempre ligadinha com a gente também, bom dia, obrigada, gente, Deus abençoe. E a Leandra Faber voltou aqui, escreveu, muito legal, esse casal é muito abençoado, grande abraço. Cadinho aqui da minha vizinha, ó, a Leandra Faber. Também tem aqui no Facebook mais pessoas participando. O pastor Silvério de Santarém, no Pará, também está acompanhando o programa. Silvério Vorpagel.
É pastor do meu filho, Pedro, que também é membro de Santarém hoje. Né?
Olha, que legal. A Rose Duarte também está aqui com a gente. Bom dia, pastor Valdir e família pastoral unidos e comprometidos com a missão de levar Cristo para todos. Somos uma congregação feliz e amada. Beijos, Deus nos presenteou, amém. Escreve ela, olha, querida.
Muito querida, nossa professora de escola bíblica também.
Que legal, que legal. Dulce Pins, né, também está aqui, a mãe da Luísa. Sou grata ao casal, pois sempre me enviam suas publicações também no grupo das servas. Que legal, viu? Isso é uma facilidade também, né? A gente comenta aqui com a programação da rádio também, né? Que a gente compartilha um culto no final de semana de uma congregação diferente do Brasil. Já compartilhamos aí do Pará, né? Acho que foi do pastor Marjon Zonta, isso, né? Logo no início da programação, mas depois a gente vai estar replicando novamente aí os cultos, né? É isso, é dar essa oportunidade das pessoas estarem conhecendo como hoje aqui, né, na Rádio CPT, um pouquinho aí desse trabalho lindo aí no Pará.
Viu, Luana, a minha sogra, Dona Dulce, ela, na verdade, já virou quase um membro honorário aqui de Belém, né? As meninas das servas adotaram ela no grupo do WhatsApp, né? Então ela está no grupo. E ela coordena, lá de Freiburg, ela coordena o programa de leitura da Bíblia da nossa paróquia. Então, todo dia ela bota lá as leituras, né? Nós estamos terminando agora as leituras, né? É um programa da Sociedade Bíblica do Brasil, acho que eram 43, né?
43 pessoas envolvidas, né? Nosso
na
filho
leitura
Bruno,
completa.
Nosso filho Bruno trabalha na SBB e trouxe esse desafio, e a minha mãe disse, eu vou coordenar. Então, ela coloca todo dia as leituras e assim ela participa. Realmente, essa facilidade da internet, desse tempo todo, propicia isso, né? Essa interação, né? Isso é muito bom.
É, uma benção, com certeza. Com a Sônia Luval também, pastora Concórdia aqui com a gente. Bom dia a todos. Um especial abraço virtual, mas real, ao pastor Valdir e para a esposa Luísa. Deus seja louvado e vos abençoe na continuação da vida e trabalho na igreja. Amém. É o recadinho do pastor Nilo.
Obrigada.
Que legal, que legal. Muito gostoso esse bate-papo aí com vocês, conhecer um pouquinho mais, né, do trabalho aí no Pará e também sobre a vida, o ministério, esses 30 anos aí. De bênção, né? Realmente abençoada. E a gente vê o carinho e a admiração, né? da congregação, das pessoas aí que fazem parte da vida de vocês também. Afinal de contas, né? A congregação é a família na fé também. E a gente fica muito, muito feliz. Eu não sei se o pastor Evandro tem alguma pergunta ainda, senão a gente já vai para as considerações finais, pastor.
Eu só ia mencionar que o casal é referência, né? Quando se fala em igreja luterana no Pará, primeira pessoa que vem à mente ou é o Valdir ou é a Luísia, né? Então, quando alguém recebe um chamado, já sabe a quem recorrer, a quem perguntar como é, como não é, porque eles andaram tudo, né, por ali. O pastor Valdir foi conselheiro muitos anos, então tem de fato conhecimento de causa nesse sentido. E, como eu disse antes, são muito acolhedores, né? Quando eu cheguei em Belém, meu primeiro chamado também, ele estava lá, me receberam na casa dele. Tiveram junto comigo na primeira reunião com a diretoria. Então, é assim, né? Então, que Deus abençoe mais 30 anos aí, se Deus quiser.
Amém, amém. Pastor Valdir, Aloísa, muito agradecida por ter vocês aí com a gente, né? Compartilhando a história aí de vocês. E a gente deixa o microfone aberto aí para a despedida e para as considerações finais.
Realmente, a gente se sente, nós somos pastor e esposa de pastor da paróquia Concórdia, mas a gente tem um carinho muito especial também pelas outras congregações, né? A gente cresceu, eu posso dizer assim, né? Cresceu junto com todos, então tem pessoas assim muito especiais. Família na fé, e eu digo que alguns são até mais, né? São compadres, são padrinhos dos nossos filhos, nós temos uma quantidade imensa de afilhados também, que hoje, eu digo, são também a nossa família próxima, né? Não de sangue, né? Mas de fé, de coração, de tudo, né? Um abraço a todos que estão nos assistindo, que nos acolheram e que continuam nos acolhendo sempre. Um beijo.
Amém, amém. E voltem sempre aí, vai ser um prazer receber vocês aí para um bate-papo no Revista CPT. Que Deus continue abençoando ricamente aí a vida de vocês e o trabalho na igreja.
Com certeza. Viu, Luana, assim, ó, só para encerrar, né? Já está fora do horário, já lá. Aos novos pastores, um recado. Venham para amar. Venham para pastorear.
Ou vão.
Tá? Ao aceitar o chamado, entendam que é Jesus que está colocando você lá. Eu sei que tem mãos humanas ali, né? Mas Jesus está colocando você em determinado lugar com determinadas pessoas. Então, aprenda quem são aquelas pessoas, cuide delas, ame elas. Né? Se elas andam descalço, como diz o apóstolo Paulo, fiz-me de tudo para com todos. Ande descalço. Né? Se elas andam de bermuda, pois ande de bermuda. Não, você não vai ser menos pastor. Né? Eu sei que às vezes tem umas coisas meio esquisitas na igreja, né? Pastor, você pode andar de calça comprida e assim por diante, mas seja parte daquele povo, né? Eu, por exemplo, eu dou estudo bíblico de bermuda aqui, sem problema nenhum, tá? Alguns vão se escandalizar, mas aqui não tem problema, não. Não deixa de ser pastor, né? Pelo tipo de roupa. Então, ame as pessoas. E outra, se você não casou ainda, escolha bem a sua esposa, né? Com a razão. Não com o coração, mas com a razão, né? Pese as coisas, né? Ela não precisa ser, digamos assim, a top de linha, mas ela tem que ser uma companheira. Ela tem que ser tua ajudadora, como eu digo aqui, um braço e meio, pelo menos. Se ela for isso, o resto se encaixa tudo. O resto a gente aprende, a gente dá o jeito, a gente consegue fazer, entendeu? Não tem dificuldade, você vai ter do primeiro ao último dia de sua vida, não adianta. Né? A questão é como é que você vai passar por elas. Pronto. E outra, não esqueça que é o mesmo Senhor que te chamou para ser pastor, que te chamou ao ministério pastoral, é aquele que também te dá, pelo Espírito Santo, todas as condições para trabalhar. Você não está sozinho. Então, te apega, né? Te apega, te segura e vamos embora. Porque o negócio é pai d'égua.
É. Com fé e confiança, é isso aí. Amém, pastor. Obrigada aí, né, por essas palavras, esse incentivo, essa motivação também, né? Pastor Evandro Bintin, a sua... Opa!
Pode vir pro Pará, viu? Ver se você aparece em Belém, né?
A nossa casa está à disposição.
Você já foi convidado. Ah,
é verdade, eu que não tive a oportunidade de ir ainda, né? Mas com certeza, quando for aí, vou estarei com vocês também.
Doeu na veia agora essa aí, viu?
Pastor Evandro Bintin, obrigada mais uma vez por estar com a gente, essa despedida também.
Obrigado, Luana, pela surpresa de ter essa entrevista hoje na terça-feira. Podia ser em outro dia da semana, mas a Luana pensou, não, vamos juntar essa amizade aí. Foi muito bacana, desejo que Deus abençoe ao casal, à congregação, ao Distrito Paranorte, que está sempre no meu coração também. Passei 11 anos e uns quebrados por lá, então, de fato, tenho um grande carinho por cada um dos lugares. As igrejas são muito bacanas, um povo acolhedor, fervoroso, um trabalho pulsante aí, às vezes, como a gente está um pouco distante, talvez a visibilidade era menor. Agora, com a pandemia, acho que tornou o trabalho do Norte muito mais visível, né? Nos nossos devocionais de oração aqui, a gente tem gente do Brasil todo, inclusive pessoas que estão agora assistindo, acompanhando essa live também. E isso tem tornado até os chamados, as pessoas conhecerem a região, mesmo antes de aceitar o chamado, já consegue ver culto, como é o louvor, como é a igreja, como são os colegas do distrito. Então isso tem sido uma ferramenta muito boa. Então desejo que Deus continue abençoando ao ministério do pastor Valdir aí em Belém, nessa congregação, esse distrito maravilhoso aí.
Legal, amém. Obrigada, pastor Evandro, mais uma vez por estar com a gente também. E até terça-feira, se Deus quiser.
Até lá. Tchau, tchau.
Tchau.
Legal. E a nossa querida audiência, que a gente agradece também, né? A sua participação. Lembrando, como o pastor Evandro sempre comenta aí, compartilhe para que essa mensagem possa alcançar cada vez mais pessoas. E não esqueça de continuar ligadinho aí na nossa programação aqui da Rádio CPD. 14h, nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho, que hoje vão falar sobre o tema Covid de Norte a Sul, com a enfermeira Maíra Plummer, de Macapá, no Amapá. E às 20h, a segunda edição do Plantão da Gelb, falando sobre Igreja versus Estado, com o vice-presidente de Educação da Gelb, o Thiago Kalkman, e os pastores Rômulo Souza, do Rio de Janeiro, e Clóvis Jair Prunzel, coordenador do curso de Teologia da UBRA em Canoas. Não perca, às 20h, esse programa, que é de 15 dias. Anota aí na sua agenda para não esquecer. E eu volto amanhã com mais Revista CPT, eu e o pastor Arno Bessel, às 10h30 da manhã. Uma abençoada terça-feira a todos. Até lá. Tchau, tchau.